Nos próximos dias, agora, creio eu que no dia 23 de fevereiro, estarei completando precisamente um ano que deixei a Defesa Social enquanto secretaria. E deixei para deixá-la de fato. Ou seja, desde então, me afastei completamente do sistema de defesa social, bem até numa postura que, creio eu, muito característica da Polícia Militar em relação à sua própria estrutura, quando seus comandantes deixam a corporação até para permitir, de algum modo, que o novo comandante ou que as novas pessoas que ali estão possam emprestar a sua própria característica e a sua contribuição sem as interferências quase que fantasmagóricas da presença de outro em comparação. Acho que esta minha opção pessoal de me dedicar 3 anos à defesa social, agora também a opção pessoal de retornar a minha origem na advocacia e no magistério superior, acreditando que ao longo desses 3 anos pude oferecer alguma contribuição. E aprendi muito. No fundo, creio eu que a razão de estar aqui é tentar compartilhar com a Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais e com a comunidade, um pouco daquela experiência que eu adquiri. Ou seja, tentar traduzir aqui um pouco da experiência e a minha impressão pessoal como uma forma de lançar luzes para que esta casa possa, nos próximos anos, produzir mais, melhor, cada vez, segundo, inclusive, compreendendo as visões de cada pessoa envolvida. Pois bem, creio eu que essa metodologia desta casa é também formidável. Devo enaltecer a iniciativa que, no início dos trabalhos legislativos, se ocupa de, quase que numa nova metodologia, dar diretrizes para que a casa possa ter uma produção legislativa e uma atuação mais eficiente nas várias áreas de interesse da comunidade. E a segurança pública é, sem dúvida, a área que mais afeta o interesse da comunidade nesse instante, creio eu. Isto porque ela tem ponto de contato com outras áreas também representativas de interesse da comunidade. Creio eu que, dito isto, seria importante, pelo menos de minha parte, tentar traduzir um pouco do que é o modelo mineiro, o que vive, segundo a minha visão, o modelo de outros estados frente ao modelo mineiro na área de segurança pública e o que me parece ser a melhor forma de contribuição, na minha modesta visão, do trabalho legislativo ou desta casa, o Parlamento Mineiro, para o enfrentamento dos novos desafios. Eu destaco que, de fato, o ano de 2003 foi um ano muito marcante no Estado de Minas Gerais. Como o conteúdo programático de candidato a governo do Estado de Minas Gerais, o governador Aécio Neves implantou imediatamente um sistema de defesa social já ilustrado, de algum modo, pela Constituição do Estado de Minas Gerais desde o ano de 89, mas nunca posto em prática. Ali, em 2013, ele era posto em prática. A ideia de segurança pública passa a ser muito mais abrangente do que apenas o combate à criminalidade e ganha outros contornos e atores importantes, ligada, sobretudo, no campo da prevenção social à criminalidade e trabalho de gestão integrada. O combate já não é mais da Polícia Militar sozinha, da Polícia Civil sozinha, da prevenção como ações sociais isoladamente, mas passa a ser uma visão sistêmica e um trabalho conjunto. E isto deu frutos. Abandonava-se, ainda que temporariamente, uma discussão sobre unificação de polícias e trabalhava-se com a ideia de integração das polícias. A unificação se dava, então, não a partir da desconstrução de corporações tão antigas e tradicionais, mas pela valorização de cada uma delas. E, ao valorizá-las, permitir que atuassem cada qual na sua competência constitucional, contribuindo para o objetivo comum. Assim se deu o ano de 2003. Ainda há pouco era indagado sobre os embates, eventualmente frequentes, quando envolvam membros de corporação, como se isso traduzisse a ideia da impossibilidade de um trabalho integrado. E eu dizia, já não funciona mais assim. Não há mais em Minas Gerais embates institucionais, corporativos. Quando eventualmente haja conflitos interpessoais entre promotores e advogados, definitivamente isso não se dá entre Ministério Público e OAB, mas entre promotor e advogado. Assim como eventualmente pode acontecer embates e conflitos interpessoais entre policiais civis ou policiais militares, que também não se transportam para o ambiente das corporações. E isto é relevante. Ou seja, Minas conseguiu, de algum modo, fixar a cultura e o modelo de gestão integrada que compreende a visão sistêmica do problema e trabalha de maneira sistêmica para a solução dele. E a Defesa Social, enquanto secretaria, torna-se algo que exerce uma espécie de legítima liderança de coordenação, mas que se legitima a cada dia, pois ela não tem uma subordinação, ela não impõe subordinação hierárquica a quem quer que seja. É um modelo mineiro que muitos estados não conseguem compreender, inclusive em função disto. Não há uma subordinação hierárquica, mas há um trabalho, um papel constitucionalmente reconhecido de coordenação. A autonomia das corporações e políticas próprias de valorização interna e a respeito às características de cada qual. Assim tem funcionado. Quando avançamos o ano de 2007, o modelo em 4 anos já havia avançado bastante. Mas naquele ano de 2007, o desafio era interiorizá-lo de algum modo. A metodologia de gestão IGESP, metodologia que é visitada e revisitada ao longo do ano de 2007 até o ano 2010, pelo menos o tempo que estive na secretaria, foi visitada e revisitada por estados da federação, os mais variados. Não é, Jorge? Eu creio que não havia um só mês em que ficássemos sem que uma comitiva de outro estado da federação viesse a Minas Gerais conhecer o modelo, assistir às reuniões. Então, em 2007, o trabalho de interiorização. O papel foi importantíssimo de interiorização, creio eu, com a estruturação das regiões integradas de segurança pública. E já naquele instante, ao final do segundo mandato do governador Aécio Neves, percebia-se, especialmente a partir da participação da Comissão de Segurança Pública desta casa, com a figura do presidente João Leite, na ocasião, visitando com outros membros da comissão regiões integradas de segurança pública em todo o estado de Minas Gerais. Era a Assembleia Legislativa, por sua Comissão de Segurança Pública, participando, indo a campo, conhecer os diagnósticos de forma integrada. Não era só aquela visita que, eventualmente, a Assembleia poderia e faz legitimamente na coleta da crítica, ou mesmo na exposição dela, muito útil, diga-se de passagem, a qualquer outro parceiro envolvido no problema. Mas é a participação da Assembleia dentro da reunião que delibera com comandantes, com chefes de departamentos, com outros atores todos, algo que é imediatamente sentido pela comunidade. É a mais concreta forma de participação, acreditava eu, da Assembleia Legislativa no enfrentamento do problema. Ao longo deste período, também surgiram outras formas de participação que eu tenho identificado como muito efetivas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para a Defesa Social. Digo aqui, por exemplo, da representação da Assembleia Legislativa através de seus deputados em comitês, em comissões, em conselhos que, de algum modo, existem, formal ou mais formalmente, dentro do Executivo. Destaco, por exemplo, o papel que tem a Comissão de Direitos Humanos dentro do Colegiado de Integração das Corregedorias. O deputado Durval Ângelo, durante muito tempo, acompanhava de maneira combativa, não só crítica, mas também cooperativa, para o enfrentamento de questões correcionais no âmbito das corporações. Mas, e eventualmente até com uma participação não institucionalizada, mas presente desta casa, como o deputado Délio Malheiros, no ambiente do Conselho de Criminologia, no caso do Estado de Minas Gerais. Ou seja, começava a identificar ali, e sempre presente, uma forma de participação da Assembleia que não fosse a visão crítica descomprometida com a solução, mas a visão crítica presente e junto à solução, com impactos diretos à comunidade. Isso se deu, e aqui ilustrei com deputados estaduais frente a esses comitês e conselhos, mas isso se deu envolvendo outros atores de todas as outras áreas. Os comitês que foram criados para essa gestão integrada no ambiente prisional, contando com a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Quantas e quantas vezes a Defesa Social era pressionada pela existência de liminares que, por exemplo, interditavam presídios, sem que houvesse com isto uma solução, pois interditá-lo não era a solução em si mesma. Era apenas, muitas vezes, uma pressão que tornava mais impraticável a solução do problema. E na medida em que Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, corporações, Assembleia participavam da discussão, estabeleciam junto as prioridades. Quais são as piores entre as unidades? Em que tempo podemos fazer a correção de cada uma delas? E assim, criava-se um ambiente, que era o ambiente de integração, onde todos, com visão crítica e independente, mas com a forma cooperativa de participação, de fato, contribuíam para a solução do problema. Penso, de fato, que esta visão de segurança cidadã, agora do ponto de vista da participação social, será outro grande desafio. Incutir a cultura de uma segurança cidadã no Estado de Minas Gerais de maneira definitiva. É que o cidadão mineiro não há de estar apenas passivo ou passivamente esperando solução de problemas nesta ou naquela outra área, inclusive na segurança pública. Não que deva avançar sobre competências que são típicas do poder público, mas como formas de participação simples e que têm um efeito impressionantemente impactante na defesa social, na segurança pública como um todo. Jorge lembrava da ideia da gestão, da ideia de segurança pública como forma de participação popular numa espécie de cobrança, numa espécie de postura ativa, de fazer valer direitos, de fazer funcionar, de não estar alheio aos problemas. Eu cito um exemplo que, para mim, tem sido, ao longo dos anos, o maior exemplo de participação cidadã da nossa comunidade. O que foi a evolução relativamente ao, por exemplo, cigarro e ao fumo em lugares públicos ou privados? Eu me lembro que, ao meu tempo da faculdade, se eu perguntasse aos colegas quem fumava cigarros, e boa parte fumava cigarros dentro da sala de aula, inclusive o professor, então eram 60, 70% de fumantes nas salas de aula. Isso no meu tempo de faculdade, há 25 anos atrás. Hoje, dando aulas, eu pergunto na sala de aula quantos alunos fumam cigarros, e percebo que nem 10%, numa turma de 60, 5, 6 alunos fumam cigarros. Devo até dizer que a maioria mulheres em geral. Mas essa redução, como se deu? Por imposição de pena privativa de liberdade? Por sanção grave? Não. Houve leis, houve uma série de sanções administrativas possíveis. Mas mesmo as sanções administrativas, como as multas, muitas vezes não eram eficientes. Porque se nós olharmos para trás, vamos nos lembrar dos avisos nos ônibus dizendo proibido fumar e todo mundo dentro do ônibus eventualmente fumando. Como placas em lugares públicos ou não, dizendo da proibição de fumar, inclusive indicando uma lei, mas a pouca efetividade desta lei. Na medida que as pessoas, como cidadãos, fazem valer o direito de obrigar o cumprimento daquela norma, as pessoas começam a se incomodar. Há uma espécie de censura social sobre a conduta daqueles indivíduos e eles imediatamente respondem e reagem, agindo em conformidade com o ajuste social. Essa forma de participação cidadã nas questões do dia a dia pode se transportar definitivamente para o campo da segurança pública. Quem, dentro de um ônibus, é transportado por um motorista imprudente e que ali fica sem reagir ou dizer nada, esperando e rezando para chegar ao seu destino. Se ele tivesse, como cidadão, a iniciativa de fazer parar o ônibus, ou chamar a autoridade, ou criticá-lo, e se o conjunto social que ele estivesse fala ninguém mais segue neste ônibus com este motorista, imediatamente as normas estariam a ser respeitadas. Nosso anel rodoviário talvez seja um dos maiores exemplos do que é a infraestrutura lenta e burocrática do Estado, como poder público, e as possibilidades que a segurança cidadã, a cultura cidadã no trânsito poderia emprestar desde logo. Enfim, se por um lado, penso eu, boa parte do desafio a ser cumprido pela Assembleia, atingido pela Assembleia, está pela participação de deputados em conselhos, comitês, na linha de frente, ou seja, não nas comissões apenas da própria casa, discutindo com seus pares e a comunidade, mas com essas comissões participando efetivamente de conselhos, colegiados, comitês e comissões no ambiente da defesa social. Essa é uma contribuição muito concreta, creio eu, de envolvimento do problema da casa junto para a solução. O outro, o desenvolver a cultura cidadã. esta fundamental, que muito, inclusive, aliviará do processo legislativo. Nós precisamos, muitas vezes, não de grande número de leis ou de leis severas. Nós precisamos de leis efetivas e uma cultura cidadã que as faça valer. Isto, talvez, seja o ideal. Finalmente, destaco um desafio fundamental, e esse pertence a todos, a Assembleia Legislativa, a Defesa Social, que é, de fato, o enfrentamento do tráfico de drogas, das drogas, do crack, sobretudo. Os impactos que o crack traz em relação a todas as áreas da nossa comunidade, no campo da família, da educação, da cultura, enfim, são desafios que nós só vamos vencer se estivermos juntos, absolutamente juntos. Eu, finalmente, destaco o que é inerente a esta casa, que é um processo legislativo como prioritário, ou seja, uma casa legislativa tem que ter o processo legislativo como sua atividade prioritária. Creio eu que, ao longo dos últimos anos, o modelo de gestão integrada no sistema de defesa social muito se implantou por iniciativa do executivo, por conteúdo programático, através de lei delegada ou de adaptações internas, sempre com apoio da casa. Mas acho que agora, para que essa política seja perene, para que todos esses órgãos e comissões e comitês e colegiados, de fato, se desenvolvam para futuro longínquo e que repercutam em grandes resultados para a nossa comunidade, ele não prescinde do trabalho legislativo que possa consolidá-los de maneira definitiva. Eis a minha contribuição nesse instante, presidente, pedindo desculpas aqui se avanço um pouco, mas me permanecendo à disposição para, de alguma maneira, colaborar com esse debate. Obrigado.